98 Notícias.
A partir de agora, nós vamos conversar com o professor Álvaro Miller, pós-doutor em imunologia e epidemiologia e docente da UNEB, Campos de Senhor do Bonfim. Nós já queremos agradecer aí ao professor Álvaro Miller por ter encontrado um tempinho na sua agenda para atender a equipe de jornalismo da Rádio 98 FM. Professor Álvaro, boa tarde. Eu queria começar perguntando para o senhor aí, nós estamos observando o número crescente de casos de dengue, chikungunya e zika, após 2 anos de pandemia em que praticamente não se ouvia falar em registro de casos de dengue, zika e chikungunya. Aí eu pergunto para o senhor, depois desses 2 anos, agora esses números crescentes aí de casos de zika, dengue e chikungunya, por quais fatores a gente pode dizer ou foi determinante para o surgimento de tantos casos assim? Boa tarde.
Boa tarde, agradeço o convite da 98 FM de Campo Formoso para conversar com vocês e também com nossos ouvintes. Realmente é muito bom estar aqui podendo conversar com vocês. Respondendo de maneira objetiva, não é que não se tenha ouvido falar dos casos dessas arboviroses, que, como são chamadas, né? Tanto a dengue, a zika, a chikungunya e também a febre amarela, que tem muitos poucos casos sendo registrados nas regiões próximas da Bahia e, por enquanto, não há um registro seguro de casos de febre amarela, felizmente, aqui na Bahia. Mas há um registro crescente em torno do aumento de 100% dos casos de dengue, por exemplo, no Brasil e também no estado da Bahia, né? E entre essas arboviroses, a dengue é aqui mais tem impactado e afetado a população. Então, como eu estava dizendo, não é que não se tenha exatamente deixado de se ouvir ou deixado de ocorrer, de acontecer essas doenças, mas devido ao noticiário dar muito mais atenção para a Covid-19 e o caso da pandemia, não é? Que tanto nos preocupa e nos preocupa muito mais até o início desse ano, foram sendo deixados de lado esses comentários e trouxe pouco destaque, mas vinham acontecendo. O problema maior é, como eu disse, de modo geral, uma média geral, há um aumento de 100% da dengue, em torno de 20%, se eu não me engano, dos casos de chikungunya, e em torno de 35% dos casos de zika vírus, se a gente tomar em conta uma média geral, digamos assim, no Brasil. E isso provavelmente vem acontecendo devido a 2 fatores. O primeiro é justamente porque se lançou de ferramentas, se lançou de medidas contra a Covid-19 nesses últimos 2 anos e se deu pouca atenção para esses casos de outras viroses que ocorrem normalmente no Brasil. Além disso, há outras variáveis, há outras situações que acabam resultando agora, no início do ano, nesse aumento maior, que é justamente o aumento da incidência de chuvas aqui na nossa região, mas também no Brasil de forma geral, né? Houve vários casos de enchentes, houve vários casos de muita precipitação de chuvas no Sudeste, no Centro-Oeste e também no Sul do Brasil, e os casos, principalmente de dengue, têm sido mais graves, não quero dizer assim, no sentido de maior número de ocorrências, na maior frequência, têm sido mais graves na região Centro-Oeste, de modo geral, no interior de São Paulo e também na região sul do Brasil. Então, como a gente vê, há um conjunto de fatores que atuaram para resultar nesses surtos e endemias que vêm ocorrendo dessas arboviroses, seja no Brasil de modo geral, como aqui na Bahia e também na região de Campos Formosos. Bom, há algumas outras, vamos dizer assim, hipóteses, né, que podem estar sendo consideradas, mas que são de difícil comprovação na nossa região, como, digamos assim, o descanso, né, da população, de modo geral, e Não quero de maneira nenhuma criticar a ação dos agentes públicos, no sentido da administração, dos agentes de saúde, e dizer que não foi dada devida atenção. Mas talvez justamente porque a atenção da população e também dos agentes públicos estava destinada à Covid-19, se deu pouca atenção nesse momento à situação de prevenção, como, por exemplo, não é, a vigilância em saúde para verificar as condições dos reservatórios, né, desses recipientes, que podem ser vasos, potes plásticos, pneus e outras coisas abandonadas em terrenos da cidade, bem como nas próprias residências, né? Isso é preciso ter bastante atenção a como estão esses vasos, potes e outros reservatórios que acumulam água e com as chuvas agora, né, acabam servindo de ambiente propício para a reprodução do mosquito, que é o Aedes aegypti, principalmente.
Nós estamos conversando aqui com o professor Álvaro Miller, pós-doutor em imunologia, epidemiologia e docente da UNEB de Senhor do Bonfim. Marconi Nunes tem uma pergunta também ao professor doutor Álvaro. Marconi.
Professor, boa tarde. Quais são as sintomatologias que os pacientes apresentam e o tratamento para essas endemias? A sintomatologia e tratamento. Nos fale sobre esses dois casos.
Certo. A sintomatologia, que é o grupo de sintomas dessas três viroses, vamos dizer assim, os sintomas são muito parecidos entre si, mas com algumas variações. Bom, eu vou primeiro falar da dengue. Há uma lista até extensa de sintomas da dengue, mas, de modo geral, a pessoa vai se sentir cansada, prostrada, no sentido de não consegue ter o mesmo ânimo de fazer as coisas. Ela poderá ter febre entre média e alta, ou seja, uma febre média acima de 37,5, em torno de 38 graus, ou 39 perto de 40 graus. Isso pode variar bastante de pessoa para pessoa. Ela poderá ter suores frios também, a depender da situação. Ela vai sentir dores pelo corpo, sintomas muito parecidos com gripe, às vezes até com alguma irritação, não exatamente da garganta, mas na região da garganta. Há sensações também em determinadas partes do corpo que podem levar a partes como pés e mãos mais frios, não é? Outro sintoma típico da dengue é essa dor retroorbital, que na verdade é dor no fundo do olho, não é? Então, esses sintomas podem, em alguns casos, estar acompanhados de enjoos, mal-estar, diarreia e uma série de outros sintomas um pouco mais específicos, que daí dependem de exame laboratorial e exame clínico pelo médico, como, por exemplo, os exames laboratoriais para ver qual a situação do hemóxido da pessoa, que é a situação do nível de plaquetas da pessoa que está com essa sintomatologia inicial. Lógico que também isso está acompanhado com cefaleia, né, dor de cabeça maior ou menor, e essa sintomatologia vai evoluindo conforme os casos podem se tornar mais graves, indo para aquilo que a gente chama de convergência da medida de pressão sanguínea, quer dizer, que a diferença entre a pressão diastólica e a pressão sistólica se aproxima, não é? A diferença é menor, então a pessoa pode ter um aumento ou um abaixamento do nível de pressão sanguínea, mas a característica típica seria essa convergência, aproximação dessas duas medidas, né? E também uma verificação se a pessoa está hidratada, se ela está perdendo muita água, vamos dizer assim, porque há um aumento da diurese também. E em casos mais graves, haverá hemorragias. Então, em alguns casos mais graves, há hemorragias gengivais. Se verifica a presença de exantema, que é a presença, ou, vamos dizer assim, de pequenas elevações da pele com vermelhidão, mas essa vermelhidão, manchas, né, vermelhas pela pele, são casos de situações um pouco mais graves e isso que a gente chama também de rash cutâneo, esses edemas espalhados vão ocorrer não só na dengue, mas nos outros casos dessas viroses. E finalmente há a prova do laço, não é? Que é aquela situação que durante a medida pressórica se faz um laço com uma mangueirinha de látex e se verifica na área circulada se há num quadradinho o número de manchinhas vermelhas na pele que aparecem, que são as petequias. Caso esse número seja muito grande, é indicativo de arbovirose. E depois há os exames laboratoriais que vão determinar se há realmente um caso positivo de dengue ou não, mas isso normalmente só é possível depois, em torno do sétimo dia de aparecimento dos sintomas. Bom, agora... Tanto a zika quanto a chikungunya compartilham dos mesmos sintomas. A grande diferença é que nos casos de zika e chikungunya, a febre será mais alta e haverá dor articular, quer dizer, dor nas juntas, né? Isso é típico das outras, dos outros casos dessas viroses, diferentes da dengue, em que isso não é tão comum. Então seria essa a sintomatologia. Eu posso falar depois, então, sobre os tratamentos que são mais utilizados.
Pode ficar à vontade, professor Álvaro. Pode falar sobre a questão do tratamento também, dos tratamentos.
Então, o tratamento, ele vai depender do atendimento que normalmente é feito nas unidades de saúde de atenção primária, que são os postos de saúde, não é? Ou até mesmo a UPA. E isso quando aparecem os primeiros sintomas, ou numa clínica particular, lógico, né? Onde o médico vai verificar o estado do paciente. Existem situações em que quanto maior o número de sintomas, e principalmente quando a pessoa apresenta maior desidratação e já há sinais claros de hemorragias devido à diminuição do número de plaquetas, devido ao hemócrito aumentado, devido a essa pressão alterada, né, com tendência a uma convergência, entre outros sintomas como o aparecimento de maior número de manchas na pele, e lógico, a pessoa se sentindo prostrada, sentindo enjoos e vontade até de vômito, nesse sentido, há uma gravidade maior. Sendo que nesses casos mais graves é indicada a internação num hospital de referência. Em outros casos menos graves, mas onde há enjoos, desidratação e já alguma alteração sanguínea, principalmente nível de plaquetas, esse paciente deve ser colocado em observação e até internado, se for o caso, dependendo se for uma pessoa que apresenta alguma outra comorbidade, como alterações de pressão alta, diabetes ou outra doença que eu acompanho, né? Então é preciso um pouco mais de atenção para a pessoa. Em outros casos, não. E o que é feito? Normalmente, nesses casos das três viroses, se entra com hidratação oral ou até intravenosa, quer dizer, soro, não é? A pessoa recebe soro na veia, como costumo dizer, e medicações que vão controlar tanto a pressão sanguínea, vão tentar evitar a hemorragia nos casos mais graves. Caso contrário, a pessoa ela é medicada com remédios para dor de cabeça, para enjoo, e a hidratação tem que ser regular e frequente, e essa hidratação ou ela vai ser com soro ou ela vai ser com água simplesmente, né, via oral, e colocado em observação e descanso em casa nos casos menos graves. Mas não há uma medicação específica ainda, não há, para a dengue, embora haja a indicação nos casos mais graves de alguns medicamentos antivirais, não é, que são similares àqueles que são administrados para as gripes comuns. O tratamento ele acaba sendo sintomático, ele acaba sendo um tratamento clínico, principalmente pela hidratação, observações em relação à pressão sanguínea, ao nível das plaquetas para evitar hemorragias e também tentativas de melhora da situação do paciente quanto a dores, enjoos e febre. Três casos.
Nós estamos conversando com o professor Álvaro Miller, pós-doutor em imunologia, epidemiologia e docente da UNEB de Chão do Bonfim. Professor Álvaro, o Leandro também tem uma pergunta. Leandro Daniel.
Pois professor não? Álvaro, boa tarde. Gostaria de saber do senhor em relação ao mosquito Aedes aegypti, que é o causador dessas essas endemias. Como se dá esse processo de adaptação durante a pandemia? A pandemia não acabou, mas a gente ouvia muito. O vírus da Covid faz a mutação. Enfim, são variantes. Em relação ao Aedes aegypti, o que, é que o senhor pode dizer? Como se dá esse processo de adaptação?
Bom, eu não entendi direito a pergunta. Você fala adaptação do mosquito,
ao Aedes aegypti,
ou do mosquito ao vírus? Ou vírus
do mosquito Aedes aegypti ao ambiente que ele se encontra.
Bom, o Aedes, ele já estava presente no Brasil muito antes dos casos de dengue, por exemplo, dos casos de zika ou chikungunya. Né? Tanto ele quanto o culex e outros gêneros, agora não me recordo o nome desses gêneros, desses mosquitos, mas que são conhecidos popularmente como muriçoca, com algumas variações, não é? Da frequência de Aedes ou de culex em diferentes regiões do Brasil. Mas esses mosquitos, conforme a urbanização das cidades foi aumentando em direção à ocupação dos ambientes florestais, ele passou de um mosquito campestre, mosquito silvestre, que dá lá no mato, para um mosquito de zona urbana. E o Aedes foi o que melhor se adaptou ao ambiente urbano no Brasil. E essa mudança ocorreu entre o final da década de 70 e início da década de 80 no Brasil. De tal modo que até o início da década de 80 não existia registro de casos de dengue, por exemplo, no Brasil. E esses primeiros registros vão acontecer, se eu não me engano, justamente na região amazônica. Obviamente, esse mosquito, ele se alastra pelo mundo trazendo com ele o vírus. Aí, como é que ele se alastra? Ele é levado, principalmente por embarcações, por navios que migram de um continente para outro, né? E, queira ou não, lá pela Santa chega um mosquito contaminado que coloca os ovos naquele ambiente propício para ele, que é um ambiente alagado, de águas paradas, né? E dessa forma ele foi se adaptando e o vírus sendo disseminado nos próprios mosquitos passou a ocupar, como eu disse, a cidade, a região urbana. O Aedes se adaptou muito bem, e em particular devido a esse regime de chuvas no Brasil, né? Nós temos um clima tropical com muitas chuvas regulares no Brasil, e obviamente conforme o mosquito ia se adaptando às diferentes regiões, levava consigo o mosquito da dengue, e agora a mesma coisa vem acontecendo com o vírus da chikungunya, com o vírus da zika, que se espalha de modo geral pelo Brasil, não é? Mas, principalmente, o que acontece é que nas casas há, normalmente, repositórios, quer dizer, reservatórios, entenda como repositórios e reservatórios, essas latas abandonadas, o lixo abandonado, poças d'água, não é? Em alguns casos, piscinas de água parada, né? Piscinas abandonadas, tampas de caixas d'água, até caixas d'água mal higienizadas, mal controladas, em que o mosquito acaba se reproduzindo. Lógico que as secretarias de saúde dos municípios, através da vigilância sanitária, através dos agentes de saúde, monitoram isso e devem monitorar, avaliando e fazendo coletas e verificando se há incidência no mosquito nesses ambientes, nesses reservatórios. Combatendo com inseticida, combatendo com larvicidas ou até aplicação de inseticidas por spray, não é? Aqueles famosos fumacês que são aplicados em algumas regiões. Porém, as armadilhas e o cuidado em casa, nas residências, pelas próprias pessoas, seja pelo uso de repelente, pelo uso de mosquiteiro e principalmente pela limpeza, pelo asseio e retirada desses pontos de reprodução ou por inseticida, né? Pontos de reprodução, como eu disse, por água parada, latas, potes, o que for, é a melhor prevenção, é o melhor caminho.
Ok, professor Álvaro, nós queremos agradecer então pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado por dedicar esse tempo aí a atender a equipe de jornalismo da 98. Muito obrigado mesmo, professor Álvaro.
Eu que agradeço a participação, estou à disposição, não é? Nós sempre lá da UNED, seja do curso de Ciências Biológicas ou do curso de Enfermagem, assim como todos os colegas, estamos sempre à disposição. E eu agradeço mais uma vez por poder falar com vocês e estar aqui passando essas informações tão importantes para a população.
Ok.
Uma boa tarde a todos.
Muito obrigado, boa tarde. Nós conversamos aí com o professor Álvaro Miller, pós-doutor em Imunologia e Epidemiologia e docente da UNEB, campus de Senhor do Bonfim.